DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão no estúdio hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Ministro da Justiça da África do Sul confirma que a última decisão no caso Manuel Xanga está em suas mãos.
Recebi o pedido de Moçambique, bem como recebi o pedido do governo dos EUA. Depois de concluídos os casos pelos tribunais, os dois pedidos serão reencaminhados de volta aos meus escritórios. Depois de analisá-los, tomarei a decisão em como dar prosseguimento com o caso.
Destituição de Abel Chivukuvuku da liderança da Casa CE pode fragilizar a formação angolana, considera analista. Polícia moçambicana diz que redobrou esforços para evitar garimpo ilegal de rubis e, consequentemente, o soterramento de garimpeiros. A audição sobre o pedido de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, foi adiada para 7 de março. Entretanto, o juiz William Schott afirmou que a audição poderá acontecer a 11 de março, caso não consiga encerrar a tempo um outro caso que tem em mãos. Milton Maluleque esteve no tribunal de Kempton Park, em Johannesburg, e conta o que aconteceu em mais uma audição.
Numa sessão que durou cerca de 2 horas, o advogado de Xanga, Willy Vermeulen, invocou as declarações feitas pela ministra sul-africana das Relações Exteriores e Cooperação, Lindiwe Sisulu, para insistir que o pedido de extradição de Moçambique seja recebido pelo tribunal. O Ministério Público, na voz do procurador J.J. Dutoy, explicou que a ministra não tinha competências para falar do assunto e que as suas afirmações não eram do interesse da justiça, pelo que Pindi Mujonondoan, porta-voz do Ministério Público pela província de Gauteng, adianta.
Out of respect for the separation of powers, as the NPA, we will prefer not.
Pelo respeito pela separação de poderes, como Ministério Público, preferimos não comentar em torno do que foi tornado público pelos mídias, citando a ministra Lindiwe Sisulu, mas como Ministério Público podemos afirmar que encontramos aqui, em cumprimento da instrução do Ministro da Justiça, que nos notificou para o arranque dos dois casos. Questionada acerca do pedido moçambicano ter dado ainda entrada no tribunal, Mujonondoane afirmou. Recebemos o pedido, se não estou enganada, na quinta-feira, dia 21 de fevereiro. A única razão pela qual este pedido ainda não deu entrada perante o tribunal deve-se ao fato de até aqui não cumprir com os pré-requisitos, dentre outros, um mandato de captura que deve ser feito de acordo com este tipo de caso. Respondendo a esta ligação, o general Zacarias Coça, adido de segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul e porta-voz do governo de Maputo, neste caso, destaca.
Pessoalmente estou estupefacto com esta alegação, portanto, quando sei, há um mandado de captura internacional emitida por um juiz do Tribunal Supremo de Moçambique, que está anexo ao pedido de extradição de Moçambique. Então, esta é uma questão que eu penso que, devido ao tempo, vai ter que ser revista a nível do Ministério Público Sul-Africano, pois impõe-se que os dois pedidos de extradição estejam presentes em tempo útil no tribunal para serem apreciados.
O juiz William Schutte diz que a decisão sobre se os dois processos estarão nas suas mãos ou não vai depender da palavra final do diretor dos procuradores. O ministro da Justiça da África do Sul, Michael Mashuta, confirmou que a última decisão deste caso já está em suas mãos, apesar de poder ser recorrido junto do Tribunal Supremo. Recebi o pedido de Moçambique, bem como recebi o pedido do governo dos EUA. Depois de concluídos os casos pelos tribunais, os dois pedidos serão reencaminhados de volta aos meus escritórios. Depois de analisá-los, tomarei a decisão em como dar prosseguimento com o caso. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Boa noite, António Rocha. Como é que reagiram os nossos internautas hoje a esta decisão do tribunal em relação ao caso do Xanga?
Digo sinceramente que reagiram muito mal. Por exemplo, Inoc Mudora, no Facebook, diz: ao que tudo indica, vozes concordantes em Maputo e Joanesburgo dizem que a extradição está adiada para no dia 15 de março. Só falta decisão final. Mas ele pergunta: extraditar para onde? Moçambique ou os Estados Unidos da América? Carla Massabo escreveu para dizer que ninguém acredita em Moçambique que Xanga seja extraditado para aqui, em detrimento da justiça norte-americana. A fatura seria muito amarga para as autoridades de Joanesburgo, diz Carla Mabasso. E Augusto Aba diz no Facebook, enquanto a extradição de Chang é o que se sabe, nem anda nem desanda, a extradição de outros moçambicanos leva somente algumas horas. Uma justiça com dois pesos e duas medidas.
Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes que estão desde já convidados a participar. Respondam à seguinte pergunta, por favor. Acha que interesses políticos falarão mais alto na reta final das audições do caso Manuel Chang na África do Sul? Contamos com a sua resposta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, um porta-voz do coletivo de alunos das escolas públicas e privadas anunciou hoje que vão sair às ruas de Bissau amanhã por manifestação de desagrado para com a greve dos professores nas escolas públicas. Bacar Mané diz que não tem medo das forças de segurança colocadas hoje em várias ruas da cidade e pede a demissão do Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, o General Celso de Carvalho, a quem acusa de não permitir que os alunos se manifestem de forma pacífica conforme a Constituição da Guiné-Bissau. No passado dia 8, recorde-se, os alunos das escolas públicas realizaram uma manifestação que culminou em distúrbios e onde a polícia deteve 20 jovens. A província angolana do Cunene está em estado de calamidade devido à seca que afeta mais de 285 mil famílias, anunciou hoje o governo provincial, defendendo estratégias absolutas para mitigar o fenómeno e também mais apoio do governo central. De acordo com o vice-governador daquela província, Edio Gentil José, há ações em curso para amenizar a situação das famílias que desde finais de 2017 enfrentam a seca. A Companhia Petrolífera Anadarko anunciou que pretende investir cerca de 200 milhões de euros no projeto de exploração de gás natural em Moçambique ainda este semestre, antes de avançar para a decisão final de investimento. De acordo com o relatório anual da empresa norte-americana depositado no regulador local, este valor inclui a parte do custo da Anadarko associado com a preparação em curso no sítio para a central em terra. Os prazos estão a ser cumpridos para que a Petrolífera decida ainda este semestre se avança definitivamente para o projeto e alertam-se os investidores que é antecipável um ajustamento das previsões de investimento de capital se o projeto for sancionado. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola rejeitou hoje em Genebra o recurso a iniciativas unilaterais para resolver crises internacionais, reafirmando o compromisso do país com o multilateralismo e as Nações Unidas. Manuel Augusto falava durante a 40ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que decorre em Genebra, Suíça, até 22 de março.
DW Deutsche Welle.
Continuamos em Angola, onde Abel Chivo Cuvuco já não é presidente da Casa CE. Em sua substituição foi indicado André Mendes de Carvalho, até então primeiro vice-presidente da coligação política. Em declarações à DW África, um analista angolano falou do futuro do político da segunda maior força política de Angola e de Chivo Cuvuco. Um trabalho de Manuel Luamba a partir de Luanda.
A decisão de demissão de um dos políticos mais carismáticos de Angola foi tomada esta terça-feira pelo Conselho Presidencial da Coligação. De acordo com Alexandre Sebastião André, até então segundo vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, Abel Chivo Cuvuco foi demitido por quebra de confiança. Em sua substituição, foi indicado André Gaspar Mendes de Carvalho Miau.
Deliberamos a demissão do Dr. Abel Epalanga Chivo Cuvuco do cargo de presidente da Casa CE, com efeito imediato, por quebra de confiança. Em sua substituição, é indicado o companheiro André Gaspar Mendes de Carvalho Miau.
Os 5 dos 6 partidos políticos que tomaram a decisão negam ter tentado afastar os chamados independentes da Casa CE. Alexandre diz que a decisão foi ponderada.
Esta decisão não é uma decisão tomada de ânimo leve, mas sim profundamente refletida. Prolongar o impasse que se estava a viver já não nos conduzia a lugar algum. Chegamos à exaustão. Por fim, salientar que em momento algum os partidos políticos, membros da coligação, decidiram afastar os chamados independentes.
A medida surge pouco menos de uma semana dos chamados independentes terem realizado o primeiro encontro em Luanda, onde Chivukuvuku acusou a justiça angolana de ter rompido com a sua casa, que ajudou a criar em 2012, há poucos meses das eleições gerais. Com a ruptura confirmada esta terça-feira, agudiza-se ainda mais a crise política no seio do segundo maior partido da oposição em Angola, numa altura em que o país se prepara para as primeiras eleições autárquicas em 2020. Agora, uma questão se coloca: que futuro para a casa sair para Chivukuvuku? Em declarações à DW África, o analista político angolano Augusto Bafua não prevê um futuro fácil para a coligação, apesar de reconhecer a experiência política de alguns membros que compõem os partidos políticos.
Há uma possibilidade da casa, caso não consiga ter o maior número de independentes ou não consiga angariar o maior número de pessoas da sociedade civil, até futuros membros, para os partidos políticos na coligação, esta está destinada não só a não aumentar, mas principalmente a diminuir nas próximas eleições.
Quanto ao futuro de Abel Chivukuvuku, o analista prefere ver para crer, embora o político tenha afirmado na última sexta-feira que será a cabeça de lista em 2022.
Resta saber como é que vai ser o novo cenário político. Se por um lado Abel Chivukuvuku, o mais provável é que vai liderar outra força política, se é uma pequena, se é uma grande, isso aí vai depender, mas que, por suas próprias palavras, ele disse que será a cabeça de lista de uma força política das eleições de 2022. Agita-se que, possivelmente, Abel poderá ser a cabeça de lista do Bloco Democrático. A ver, vamos.
Abel Chivukuvuku e outros independentes da Casa CE ainda não se pronunciaram sobre esta decisão tomada pelo Conselho Presidencial. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E voltamos a Moçambique, onde 9 pessoas morreram soterradas em consequência do deslizamento de terra numa mina ilegal de rubis ocorrido esta segunda-feira, 25 de fevereiro, em Namanhumbire, distrito de Montepuez, norte de Moçambique. A polícia aponta a degradação do solo devido às chuvas que se fazem sentir na região como causa do incidente que envolveu garimpeiros ilegais. Os pormenores com Delfim Anacleto, a partir da cidade de Pemba.
Segunda-feira foi um dia sombrio em Namanhumbir, no interior da província de Cabo Delgado. 13 pessoas ficaram soterradas numa mina ilegal de rubis. A polícia contabiliza pelo menos 9 mortos. Um garimpeiro foi resgatado com vida e está a receber tratamento médico no hospital de Montepuez. Augusto José Guta, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Cabo Delgado, conta como tudo aconteceu.
Nós estamos perante um garimpo ilegal. Aquelas covas deveriam ter mínimo 5 metros de profundidade. E quando os garimpeiros já entram nessas covas, eles vão criando outras fendas para além daquela cova inicial. E dessas escavações que vão sendo feitas nas laterais, ela não vai tendo consistência. Porque estamos numa época chuvosa, a terra acabou cedendo, causou essa tragédia.
A operação de resgate durou o dia todo e só foi interrompida à noite devido à escuridão e às condições climatéricas locais. Segundo a polícia, as buscas foram retomadas esta terça-feira com vista ao salvamento de possíveis vítimas. A área onde ocorreu o incidente pertence à mineradora Montepuez Rubi Mining, do grupo Jeanfeld. Reagindo ao incidente, a empresa acusou o executivo moçambicano de fazer vista grossa à onda de garimpo ilegal. Em comunicado, a mineradora diz que os compradores ilegais têm a capacidade de entrar e sair do país, principalmente através do Aeroporto Internacional de Pemba, muitas vezes sem a documentação requerida, pagando subornos a alimentos das autoridades. Perante as acusações de inércia das autoridades face ao garimpo ilegal em Namanhumbir, o porta-voz Augusto Guta reagiu nos seguintes termos.
Redobramos os nossos esforços com vista a que essa atividade de uma forma ilegal não ocorra. Como nós já tínhamos advertido no passado, o garimpo é uma atividade, sim, que ela é importante, mas para que nós possamos fazer é necessário que nós estejamos em associações. Essas associações são permitidas porque nós partimos do princípio que as associações têm um modo de ser estar. E neste modo de ser estar, naturalmente que essas regras de segurança vão sendo acauteladas.
Numa entrevista concedida à televisão privada STV, o inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Obed Matini, corroborou com a tese segundo a qual o deslizamento de terras tenha sido resultado da profundidade da mina. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
DW Notícias.
O secretário-geral da ONU pediu hoje mais de 4 mil milhões de dólares para ajuda humanitária ao Iêmen em 2019. Na tarde de hoje, António Guterres anunciou que dos 4,2 mil milhões de dólares solicitados, cerca de 2,6 de promessas de financiamento foram anunciados durante a conferência de doadores em Genebra. Esta ajuda deverá permitir às diferentes agências da ONU ajudar este ano 70% da população do Iêmen. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, junta-se na noite desta terça-feira em Hanoi a Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, para um segundo encontro centrado na desnuclearização do país asiático. O tema foi já abordado em termos muito vagos no anterior encontro entre os dois estadistas em 2018. Na Síria, 20 combatentes para o regime foram mortos pelos jihadistas de Idlib em 3 dias, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Trata-se da maior vaga de violência conhecida até agora no nordeste do país, desde o acordo sobre uma zona desmilitarizada concluída em setembro pela Rússia e a Turquia. O acordo permitiu à província escapar a uma ofensiva do regime de Bashar al-Assad. Em 3 dias, os combates e os bombardeamentos do regime provocaram a morte de 9 jihadistas, segundo do Observatório Sírio. Na Alemanha, a justiça interrompeu a vigilância que efetuava a extrema-direita. Um tribunal ordenou o fim dessa ação efetuada pelos serviços de informação ao partido de extrema-direita AfD. Os serviços de informação tinham anunciado publicamente a 15 de janeiro fazer da AfD um caso-teste, a primeira etapa antes de colocar o partido sob vigilância no termo de um exame de vários meses dos seus discursos e publicações. A AfD apresentou uma queixa contra a decisão no tribunal que lhe deu razão. A Constituição alemã não inclui nenhuma base jurídica que permita fazer do partido um caso-teste, considerou o tribunal, tendo considerado por isso ilegal e desproporcional uma tal medida. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha. Mais reações ao caso Manuel Xangas, audições que decorrem na África do Sul.
Mais reações que continuam a chegar. José Jaime Chicolo, no Facebook, diz: por que o processo Chang teve que passar pelo Tribunal Sul-Africano se a última decisão compete ao ministro sul-africano da Justiça? O tribunal já não tem competência que antes tinha. Agora surgem análises e decisões de todo tipo para ludibriar os menos atentos, diz José Chicolo. João Souza, da Mangueira Beira, escreveu para dizer que, para ele e milhares de outros moçambicanos, seria melhor Chang ser extraditado para os Estados Unidos da América, porque em Moçambique já sabe como funciona a justiça. José Alida diz que não é justo os políticos meterem-se em processos que estejam nas mãos da justiça. Ou deixam os tribunais trabalharem, ou então digam claramente que se trata de um processo político e não judicial. Domingos Ali, também no Facebook, escreveu para dizer que estou a ver que a África do Sul só quer criar problemas. Os Estados Unidos da América estão dando uma oportunidade à África do Sul para ser a sede da justiça africana e eles querem perder essa oportunidade. Domingos Ali acredita mesmo que seja tarde, mas Chang será extraditado, para além de devolver todo o dinheiro que dizem ter recebido ilegalmente.
Muito obrigada a todos pela participação. Rocha, não há mais respostas dos ouvintes?
Chegaram mais. Tem aqui mais duas. A Madu Borugás de Bissau diz que desde que a extradição de Chang foi também solicitada por Moçambique, interesses políticos começaram a falar mais alto. Mas não devia ser assim. Os políticos deveriam deixar os tribunais trabalharem com toda a independência. E, finalmente, Rita Rafael diz que o caso Chang não é mais do que uma novela que aborda o assunto bicudo, ou seja, roubo e corrupção no Estado moçambicano. Vamos ver como é que isso tudo vai terminar.
Bem, nós terminamos por aqui. Há mais reações, portanto, continuam a chegar, mas não temos muito mais tempo para continuar a ler. Amanhã é dia. O assunto será tema de novo, naturalmente. Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Já sabem, amanhã, às 5 horas e 30 minutos, estaremos de volta. Boa noite.